Bom, senhores deputados, vamos então dar início à reunião. Hoje temos para apreciar 32 iniciativas, das quais os grupos parlamentares sinalizaram 18 para conhecimento. Proponho, como habitual, que aprovemos as 18 para conhecimento e que possamos então deliberar e discutir a propósito de duas iniciativas que foram sinalizadas para escrutínio pelo grupo parlamentar do Chega e pelo grupo parlamentar da IEL, a COME 2025-984, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aceleração das avaliações ambientais, e a COME 994, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre veículos limpos nas frotas das empresas. Pergunto aos senhores deputados se preferem debater cada uma individualmente ou se preferem que possamos abordar as duas. As duas? Então, pronto, então se calhar, uma vez que o grupo parlamentar do Chega e da IEL ambos sinalizaram, se calhar passo a palavra aos senhores deputados para me dar-me algo sobre este tema. Ok. Senhor Tarro de Tacha?
Regras e cálculos de percentagem no âmbito do nível das emissões dos veículos das empresas, que consideramos que tem um impacto direto nas mesmas e, portanto, desta forma, apesar dos objetivos ambientais da proposta, queremos que é importante escrutinar tudo o que venha a dar impacto ou eventualmente trazer encargos, não sei, empresarial, no fundo é isso, pela nossa parte.
Sr. Deputado, quer, só para esclarecer, aqui referia-se à COM 994. Pois, o Sr. Deputado Jorge Teixeira fez-me assim sinal para eventualmente falarmos das duas. Portanto, se calhar perguntava se quer aproveitar para pronunciar já também sobre a 984.
Sim, posso falar já. Essa 984 sinalizámo-la para escrutínio por conta da criação de novos elementos com o Balcão Único do Ambiente e por conta da questão da exclusão substancial que se relaciona, no fundo, com processos judiciais. Além da proposta influenciar uma variedade alargada de setores, como as energias renováveis, as redes elétricas, os projetos de armazenamento, enfim, foi estas as notas que tirei para, de alguma forma, justificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Sim, muito obrigado. Nós propomos escrutínio para a proposta 994 sobre o que é o regulamento sobre veículos limpos nas frotas das empresas. Primeiro, é uma competência partilhada. E depois, consideramos que o impacto desta proposta pode ser desproporcional, visto que impõe uma série de requisitos relativamente às frotas das empresas e depois cria algumas exceções na eventualidade desses veículos serem made in Europe. E, portanto, tendo em conta que todos estes requisitos que estão a ser impostos e dos potenciais custos para as empresas, entendemos que deve haver um escrutínio, nomeadamente a nosso ver, ao nível da proporcionalidade desta proposta de regulamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Volto também a questionar se gostava também de se pronunciar sobre a COM 984 a propósito da aceleração das avaliações ambientais, que é a segunda proposta. Ou seja, se não estou em erro, pronuncia-se agora apenas sobre a 994, certo?
Não propusemos essa proposta para escrutínio, portanto...
Ah, peço desculpa. Toda a razão. A 984 foi só o Chega, peço desculpa. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, quer usar a palavra?
Sim, muito obrigado, Sr. Coordenador, a cumprimentar todos presentes. Nós não propusemos nenhuma destas duas, como é conhecido, numa perspectiva, se calhar, minimalista que temos tido na proposta para escrutínio, mas na verdade não nos opomos, ou seja, as duas têm impacto, isso não há grande dúvida relativamente a isso, e sobretudo a 994, estando eu de acordo com os princípios e percebo o objetivo que se pretende atingir, em particular com esta maior exigência para as frotas das empresas, ela não deixa de ter um impacto grande no momento que estamos a viver, portanto, não propondo, não nos opomos a que vá para escrutínio. A outra, tenho mais dúvidas, mas também não será por aí que haverá problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do PSD, também não nos opomos, ou seja, embora na nossa avaliação sejam duas propostas que... E também... vem um bocadinho daquilo que é a base do nosso entendimento relativamente ao conteúdo destas propostas, são objetivos que, de forma alguma, podem ser alcançados de forma isolada pelos Estados-membros, ou seja, do ponto de vista da subsidiariedade e da personalidade, no nosso entender, quer a questão das avaliações das metas ambientais, mas também no que toca aos veículos limpos nas frotas das empresas, as alterações climáticas, aliás, infelizmente, o que temos vivido nos últimos dias no nosso país e a depressão atrás de depressão que temos sentido, são claras manifestações das alterações climáticas e também aproveitar para partilhar esta posição política. Nos últimos tempos, também fruto das prioridades terem sido outras, nomeadamente estamos a viver uma guerra às portas da Europa, não é? Portanto, as prioridades têm sido outras e tem-se falado menos de alterações climáticas, mas a verdade é que são uma prioridade e estamos a sentir diariamente os impactos disso e não temos dúvidas da nossa parte de que para cumprirmos um conjunto de metas e para de facto conseguirmos avançar, tem de ser uma resposta transfronteiriça e tem de ser uma reação em conjunto. A União tem que fazer uso da força em bloco para conseguir comprometer-se com objetivos maiores e, nesse aspecto, parece-nos, não só concordamos com o conteúdo destas propostas ou com o objetivo delas e, portanto, não nos fazia sentido. De todo modo, não nos opomos e compreendemos o argumento do impacto que tem nas empresas. Temos mais dúvidas também relativamente à 984, mas enfim, de todo modo não nos vamos opor, particularmente tendo em conta que dois grupos parlamentares demonstram. Sim, força, senhor.
Só dar uma nota, concordando e subscrevendo, eu acho que a forma também de compreendermos que possa ir para o escrutínio tem sobretudo a ver com a proporcionalidade. Eu acho que não temos grandes dúvidas que só a um nível que ultrapassa as fronteiras do nosso país ou dos vários Estados, é que é possível dar uma resposta aos objetivos que aqui são propostos. Agora podemos avaliar a questão da proporcionalidade e a forma como se faz no momento em particular. Portanto, estando eu de acordo e estamos de acordo, e acho que sublinhamos isso, não nos opomos precisamente por isso. Acho que essa análise pode ser feita. No fundo, é a intensidade com que o fazemos, diria assim. Muito obrigado.
Diria que aqui quase posso subscrever as palavras do Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teixeira, por favor.
Sim, relativamente à questão das alterações climáticas e aquilo que a União Europeia pode ou não fazer, vamos ver. Quando estamos a falar de competências que se prendem com o funcionamento do mercado interno, por exemplo, como o sistema de comércio de emissões, faz todo o sentido que seja a União Europeia encarregar-se de gerir, de fazer alterações, etc. Neste caso, estamos a falar de peças de política industrial, na prática. E aí já há um maior conflito entre as prioridades dos Estados-membros e pode ser as prioridades da União Europeia, e depois porque há prioridades de alguns Estados-membros que estão a ser incluídos nesta proposta de regulamento. E, portanto, como tal, o nosso Parlamento deve estar atento também às consequências que esta proposta pode ter, sendo que ela pode estar simplesmente a favorecer algumas indústrias europeias e não só a cumprir com objetivos ambientais, que com certeza são meritórios e que a Europa deve continuar a cumprir e, aliás, tem cumprido no contexto global. Portanto, é nesse sentido que achamos que nestas propostas que já fazem intervenções mais específicas devemos estar mais atentos, pois isso não se trata apenas de uma competência de gestão do próprio mercado interno.
Sr. Deputado, vou fazer-lhe uma questão, mas responde se quiser, mas é só mesmo por... até para estimularmos o debate, já que aqui estamos, para conversarmos sobre isto. Quais é que acha que são os interesses que estão em causa a ser privilegiados?
Esta proposta de regulamento introduz requisitos Made in Europe para aquisição de veículos, não é? E, portanto, se nós quisermos falar de um ponto de vista puramente ambiental, O ideal seria simplesmente comprar os veículos de emissões nulas mais baratos que houvesse no mercado, independentemente daquilo que fosse as prioridades do país que os estivesse a vender. Eu não estou a dizer que isto é o melhor para a União Europeia. Estou a dizer é que devemos ter cuidado quando olhamos para este tipo de questões de requisitos Made in Europe, pois estão a introduzir prioridades que não são necessariamente ambientais.
Obrigada, Sr. Deputado. Era uma pergunta só mesmo para estimular o debate, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Não vou prolongar muito, mas é evidente que esta medida não tem um cariz ambiental, portanto, também tem aqui um objetivo de proteção da indústria europeia e a indústria automóvel em particular, que tem um problema estrutural, portanto, já não é, uma coisa esporádica, é um problema estrutural. Mas aqui, eu diria que para Portugal em particular, se a área que tem impacto também na nossa economia é o fornecimento, não só a construção automóvel, mas em particular o fornecimento de componentes para a indústria automóvel, que está espalhado de norte a sul do país, normalmente fomos da Alta Europa, mas há, de facto, muitas empresas, até de pequena e média dimensão, mas com elevada tecnologia, que não é esta resposta. Portanto, também por isso, estamos de acordo com a medida, ou seja, vai para além da questão ambiental. E também não acho que seja tão linear que as viaturas, simplesmente pelo facto de serem mais limpas, venham de onde vierem e sejam produzidas como forem, que são benéficas do ponto de vista ambiental. Eu prefiro um autocarro a gasóleo a andar nas nossas estradas cheio do que um veículo elétrico com uma pessoa. Portanto, do ponto de vista ambiental, faz mais sentido até do ponto de vista da sustentabilidade. Portanto, não é tão linear e, portanto, acho que temos de ter isso em consideração. Mas acho que estamos todos de acordo.
Eu vou aproveitar para acrescentar também uma ideia que é, e tem-se, nos últimos anos, felizmente, tem-se falado muito no conceito de ESG, não é? Environmental, Social and Governance, numa visão mais abrangente da sustentabilidade, além daquilo que é a avaliação estrita do impacto ambiental propriamente dito, e a verdade é que importa também o respeito que há pelos direitos humanos, e pegando aqui um bocadinho na ideia que o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro estava a trazer, a forma como determinados materiais são produzidos, aquilo que importamos e de que forma é que esses materiais, enfim, infelizmente a União Europeia, com uma das diretivas de due diligence, precisamente nesta área, tem procurado controlar aquilo que é a cadeia de valor que as empresas europeias têm até ao último recurso, precisamente para rastrear onde é que se está a ir comprar materiais, e portanto isso também pesa, e isso também conta. Portanto, esta ideia de Made in Europe, além de trazer a ideia da autonomia estratégica europeia e de potenciarmos aquilo que é nosso, vem também porque temos a garantia de que aquilo que é produzido no espaço da União Europeia tem respeito pelos direitos fundamentais, nomeadamente os direitos dos trabalhadores, enfim, uma série de outras coisas, e também já agora a certeza de que há o cumprimento de regras de segurança, que também são fundamentais para o consumidor final. E isso é uma coisa a ter em conta. Mas pronto. Mas pronto, todo modo... Pronto, de todo modo, uma vez que a reunião da CAE era só às 16h, eu também quis só aproveitar que aqui estávamos para estimular-me um bocadinho o dado. Então, pergunto se o senhor tem mais alguém que quer usar a palavra? Não? Então, consensualizamos que seguem então as 18 iniciativas para conhecimento e estas duas para escrutínio. Muito bem, está feito.